Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br.
Enredo Cultural no ar aqui na Band News FM, também nos podcasts, onde você pode ouvir esse bate-papo completo em 90.3. A gente reduz por conta do nosso tempo, mas nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, da Apple, no nosso site, você pode aproveitar à vontade e se deliciar com as histórias culturais e da formação do nosso jeito carioca de ser. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, Marcos. Boa tarde para todos os ouvintes. Obrigado aí pela força aí da audiência.
E o que a gente vai falar hoje, Luiz?
Hoje o nome do tema hoje é a gafieira. O ambiente exige respeito. É. Aliás, Marco, você já foi alguma gafieira?
Não. Só sei que tem um tal de estatuto dela que tem que ter respeito, né?
É verdade. Tem o estatuto da gafieira, que nós vamos falar dele lá no final, né? Mas para os ouvintes, para a garota, que não existe mais gafieira, já tem algum tempo, né? É. Elas morreram. Por razões que nós vamos dizer aqui. Mas eu acho que para a garotada nova aí, vamos dar uma definição bem simples. Gafieira era uma casa de dança noturna com entrada paga e com a dança livre. Por que eu estou dizendo isso? É para diferenciar dos dancings. Os dancings é uma criação americana em que você não pagava para entrar, mas ganhava um cartão que perfurava cada dança que você fazia. Olha. E aí você tinha que pagar no final, como se fosse uma lanchonete.
Paga para dançar, né?
Paga para dançar, né? Agora, a gafieira não. A gafieira, você paga para entrar, desde que você estivesse vestido com dignidade, né?
Na beca, estando na beca.
É. Agora é uma instituição genuinamente carioca e urbana, né? Porque tem muito a ver com os antecedentes culturais da cidade, né? E é uma dança muito difícil, Marcos, entendeu? É. Mas só se compara ao tango.
Para mim, quando se fala, você fez comparação com tango, quando se fala em tango, você imagina Buenos Aires, imagina a Argentina, ali Caminito, próximo Obelisco, a Corrientes, onde tem as casas, a 9 de julho, onde tem as casas de tango de Buenos Aires, e quando se fala da gafieira, você já vem logo com a imagem, a Lapa, aquela vestimenta de malandro
exato,
e tudo mais. É a marca do Rio de Janeiro.
Mas a dificuldade da dança, porque normalmente quando começa a tocar a gafieira, no baile comum, fica todo mundo quietinho, só quem é iniciado mesmo é que entra.
Alô, Carlinhos de Jesus.
Nas gafieiras e hoje nesses salões de baile pagos também, que você tem um curso para ensinar dança de gafieira, né?
Que é difícil.
Bom, mas então quem é que frequentava esses lugares? Uhum. Né? Eram lugares que, curiosamente, eram lugares frequentados por gente que, entre aspas, são chamados aí tecnicamente como subalternos. Né? Eram empregados, eram empregadas domésticas, era o pessoal do porto. Então, eles eram portuários, né? E todos com baixo poder aquisitivo. Né? Essas gafieiras eram sempre nos subsolos ou nos sobrados.
Caramba!
Para você ver como é que era a sociedade da época, né?
Nunca era no principal, né? Para ficar à vista, era sempre escondido. Né? E como é que isso tudo começou? Qual é a origem disso?
Olha, é uma história um pouquinho complicada, mas nós vamos começar a tentar fazer um cronograma, né? Uhum. Primeiro de tudo, que mistura que tem a ver com carnaval, certo? A gafieira dança de salão no meio do ano. Mas tem uma origem a ver com carnaval. Então, no carnaval, era o intrudo, desde a época colonial, quer dizer, era um carnaval sem música, que era jogar coisa uns nos outros, era uma grande farra na cidade. Né? E os governos sempre tentaram acabar com o intrudo através de decreto e nunca conseguiram. Até que lá nos anos, por aí, na década de 80, do outro século, 1885, os carnavais franceses de Nice, de Paris, começaram a influenciar os carnavais cariocas através das grandes sociedades, que eram carros imensos, muito coloridos, com mulheres bonitas, com pouca roupa, e isso aí acabou conquistando a cidade. Então, foi a época das grandes sociedades, tá certo?
É, na moda de Paris.
E eram espalhadas pela cidade toda.
Aquele samba da Viradouro de Arquitetura, na moda de Paris, a burguesia faz seu carnaval. Né?
É verdade, tem vários sambas falando dessa época, né? Então, agora, essas grandes sociedades desfilavam no carnaval e combatiam o intrudo, né? E até tinham participação política, tiveram participação política na abolição. É um aspecto interessante que o nosso ouvinte pode pesquisar depois. Então, eles desfilavam no carnaval, mas faziam bailes no meio do ano também. Para quê? Angariar fundos para o carnaval, tá certo? Uhum. E usavam também os prédios para guardar o material, a bateria, guardar os instrumentos de sopro. Então, eles faziam esses bailes também do meio do ano. E a canção carnavalesca não existia. Nós sabemos que a primeira canção carnavalesca foi feita pela Chiquinha Gonzaga em 1889, que foi o famoso "Vou abrir alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, rosa de ouro é que vai ganhar". Então, antes disso, não tinha canção carnavalística, né? Então, como é que as grandes sociedades desfilavam? Desfilavam cantando áreas de ópera. Era isso é inimaginável para nós.
Como fazer hoje, né?
Inimaginável para nós.
Imagina todo mundo na rua, Fígaro, 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 Fígaro.
Não dá. Agora, quando era baile do meio do ano, a música era o maxixe, que já imperava na cidade, e mais a polca, que já teve seus momentos de glória, o tango, e por aí. Essas eram as músicas de corpo colado. Né? Por isso que a gafieira, aí já começa a surgir a questão da gafieira,
dançar de
corpo colado para lá e para cá e tal. Aí temos aí o 11º mandamento, que ninguém é de ferro. Bom, e tem um outro aspecto interessantíssimo, que aí não tem a ver com as grandes sociedades, é a característica das fábricas e das usinas. As fábricas e usinas tinham um serviço completo. Tinha fábrica, mas tinha escola de aprendizado, tinha time de futebol, tinha coral, tinha banda e tinha carnaval.
É.
Tá certo? Então as fábricas eram quase que um serviço completo.
Pega Bangu, né?
Hã?
Bangu com Mocidade, Bangu Atlético Clube,
Confiança, todas elas.
Niterói tinha o campo da manufatura.
Tem uma história que é bem didática, que é a história do Cartola, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bem curtinho, mas é a história com... Então, esse movimento de criação dos salões de dança é como se fosse o nosso querido professor, que eu vou citar o nome dele daqui a pouco, ele chamou isso de autonomização pela busca da dança de salão em relação ao carnaval. Tá certo? A dança de salão quis se livrar do carnaval. Queria que fosse um salão só para dança. E foi conquistando isso através das décadas. Tá certo?
Uhum.
Olha que aspecto interessante isso.
Vai mudando, né?
Então era só salão para dançar. Isso que eles queriam, tá? Agora, onde eram essas gafieiras? Né? Você tinha, também preciso fazer um pequeno histórico, que você tinha o que os autores chamavam de pequeno carnaval, que era ali no Largo de São Domingos, que era ali na interseção da Presidente Vargas com a Avenida Passo, lembrando que não havia Presidente Vargas. Sim. Ainda, aquilo ali era um largo onde se concentravam os festejos populares.
Hoje é o prédio do Detran.
Por ali. Isso se deslocou para a Praça 11, tá? Mas é curioso lembrar que nesse momento aí do Largo de São Domingos, os ranchos pertenciam ao ciclo natalino. Entendeu? E isso foi trazido pelos baianos, a grande diáspora que houve na Bahia aqui para o Rio de Janeiro. Então, é interessante notar que já havia um sambódromo nessa época. Quem quiser fazer esse trajeto a pé, eu faço com os meus alunos, né? Porque ali você tinha... você saía ali da Pedra do Sal, Largo de São Francisco da Prainha, sim, você pegava... Passa onde hoje tem lá o Valongo, aquele é o porto onde desembarcavam, sim, os escravos. Você pegava a Rua Camerino, que se chamava Rua Imperatriz, e vai descendo. Passa pela o que é hoje a Marechal Floriano, que na época não existia, uhum, era a Rua Larga de São Joaquim, e acaba caindo na Presidente Vargas, que não existia na época. Nessa interseção, que aí o prosseguimento da Presidente Vargas é a Rua Avenida Passos.
Isso.
Nessa interseção aí, havia o Largo de São Domingos, com uma igreja, e até hoje tem a Travessa São Domingos. Fiquei me emocionado quando eu procurando isso, pesquisando, eu vi a placa lá ainda. Ainda está esse remanescente
lá. Que legal.
Agora, ali no lago, então, os ranchos natalinos saíam lá da Pedra do Sal, faziam esse percurso que nós podemos chamar o pequeno sambódromo, primeiro sambódromo, ou primeira semente do sambódromo, se nós considerarmos que os ranchos também são uma semente das escolas de samba, né? Agora, o detalhe é que ali no campo de São Domingos morava tia Prisciliana e tia Seata. Então, ali que os ranchos faziam a lapinha. Uhum. O que é fazer a lapinha? É dar o presente para o Jesus nascido, Jesus menino.
Por isso em dezembro, né?
Isso é 6 de janeiro.
Mas é nesse período natalino ainda.
É período natalino, são festas folguedos natalinos do Nordeste, sim, trazidos dos baianos para cá. Bom, aí que acontece aquela história que eu vou contar um dia, que um baiano desse falou, não, isso está muito chato, pegou o rancho natalino, passou para o carnaval, e aí ele também inventa a escola de samba, mas isso é outra conversa. Isso
é outra história. Mas ter um carnaval no Natal seria legal também.
Então, depois, com a evolução, com a reforma de Pereira Passos, com o encarecimento dos imóveis do centro, esse carnaval popular, que era chamado de Pequeno Carnaval, ele foi para o Rocio Pequeno, que um dia recebeu o nome de Praça 11 em homenagem à Batalha de Tamandaré, parece, enfim, uma coisa assim da Guerra do Paraguai. E ali, a Praça 11, que lá no começo de tudo era chamado de local dos infames de todo gênero. Quem eram os infames de todo gênero? Eram os ciganos, os judeus e os negros. Olha só. E havia um convívio fantástico que quase ninguém se refere a isso. Nós vamos contar essa história um dia aqui. Esse convívio de ciganos, negros e judeus.
Isso dá um bom desfile na Sapucaí, hein?
Dá um bom enredo na Sapucaí. Bom, então, ali na Praça 11, ali no início do século XX, aí já no século dos 20, ainda tinha essa concentração de negros, ciganos, judeus, ali na Cidade Nova, tá certo? Uhum. E era interessante que ali tinha muitos clubes de rancho, que foram acabando e se transformando em sociedades dançantes, que eram conhecidas como 1.100. Por que era 1.100? Porque você pagava R$1.000 para entrar e R$100 para pendurar o chapéu ali naquele cabide.
R$100.
É. E mais interessante ainda é que esses salões muitas vezes serviam para, como hoje a cidade está povoada de festas para criança, para aniversário de criança, essas festas eram feitas ali. Quando você tinha um jantar familiar, que tinha que ter mais de 10 pessoas, faziam nessas sociedades dançantes, que fazia esse convívio, essa sociabilização ali. Sim. Fantástico isso, né? Agora, essa migração aí do Rocio Grande para o Rocio Pequeno, ou seja, da Praça Tiradentes para a Praça 11, fez um grande aglomerado popular ali. Um grande aglomerado. E ali ainda era perto do Morro de São Carlos, perto dali do Estácio. Havia muita festa. O carnaval passou a ser ali. Ali passou a ser o coração da chamada Pequena África. pequena África que começou lá na região do Porto. Sim. Ela foi migrando ali por trás da central do Brasil. Foi, acabou que o coração da pequena África passou a ser a Praça 11. Então, alguém com espírito empreendedor, que se chamava Júlio Simões, ele cria a primeira sociedade carnavalesca, sociedade dançante da Praça 11, especificamente, que é a tão famosa Cananga do Japão.
Cananga do Japão.
Cananga do Japão, que foi aí objeto de uma novela fantástica do Pedro Bloch. O Pedro Bloch fez aquela novela porque ele frequentava a Cananga do Japão, né? Seria tão bom se passasse novamente, né?
Verdade.
Mas então a Cananga do Japão, esse pioneiro, ele era fiscal de salão. Ele, nesse momento, ele era fiscal de salão. Depois ele acabou se associando, né?
E qual é a origem do nome? A gente já pegou aí o surgimento, né, da gafieira, todo o processo histórico até chegar a esses salões de dança. E qual é a origem do nome gafieira?
Olha, tem várias origens, tá? Tem a do Stefan Zweig, que era um apaixonado pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Ele chamava aquilo de uma mistura de raças com entrada paga na porta. Não é uma definição, é um conceito. Sim, né? Agora, o Júlio Simões, que era o bambambam lá da Cananga do Japão, ele diz que havia um jornalista aí, valentão, que entrava sem pagar e saía sem pagar.
Esses jornalistas, bebia. Esses jornalistas são folgados, hein?
Então, o Júlio Simões barrou esse cara, não deixou ele entrar. E ele, como ele era muito influente, ele começa a falar, mas isso é uma gafe que vocês estão cometendo, esses negros só vivem gafiando, fazendo essas gafieiras comigo e tal. E esse termo teria pegado.
Caramba.
Tá certo. Mas o nosso antropólogo, mestre em antropologia pela UF, professor de antropologia da UF, Felipe Berocan Veiga, que escreveu, acabou produzindo esse livro chamado Baile de Gafieira, que eu recomendo, que é uma delícia de livro, ele é um estudioso e ele tem a versão dele, né? Segundo ele, a origem da palavra, a origem do nome, vem do árabe gafa, que significa lepra. Então era uma maneira de você desclassificar o ambiente, dizendo que aquilo ali era um leprosário, era um lugar de gente suja, entendeu? Que era muito comum na época. Estamos lembrando aqui como a Praça 11 era conhecida, né?
E as duas origens, pegando para analisar, a do jornalista, que fala que aquilo era uma gafe total, tudo mais, é menosprezando, né?
Menosprezando.
E essa também,
menosprezando,
né?
Sempre desclassificando o ambiente de gente humilde, gente com baixo poder aquisitivo, gente que trabalhava em casa, na rua, vendendo coisas, no lugar de que, nisso aí, nessa época, a abolição tinha sido há pouco tempo.
E que época que acontecia essas coisas?
Olha, tem uma pequena cronologia que a gente pode colocar o seguinte. Até os anos 20 do século passado, você tinha os ranchos natalinos, nós já falamos deles aqui. Nós tivemos um movimento revolucionário, que foi na década de 10, que foi o Ameno Rezedá, que vai ser um programa inteiro sobre ele, que revolucionou o carnaval, e as grandes sociedades carnavalescas. Então, nesse período, nessas duas primeiras décadas daquele século, daquele nosso século, né?
É verdade.
Nós somos outro, daquele século.
Daquele século, Tem gente que não sou.
Bom, acontecia isso, né? Aí nos anos 30, o Júlio Simões, ele não só funda a Cananga do Japão, como ele funda vários. Ele acredita no negócio, ele se associa e passa a ser um empreendedor do entretenimento. E fez, inclusive, a Gafieira Elite, que é a segunda mais famosa, depois da Estudantina, ou é mais famosa que a Estudantina, ele fundou a Elite do Meyer também. e várias outras. Ele saiu fundando aí, inclusive em São Paulo. Então, essa difusão nos anos 30, houve essa difusão das gafieiras para a Praça 11. Para a Praça 11. Uhum. Nos anos 40, já foi a época do teatro rebolado, teatro de revistas, que ali foi a glória da Praça 11. Praça 11, não, da Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é uma difusora cultural há 200 anos seguidos, uhum. que nós vamos falar sobre ela também.
Vale também o
programa. Aguardem, aguardem.
Vale um especialíssimo para essa Tiradentes.
Nos anos 40, 50, você já tem uma influência, que você tinha influência francesa, até ali, porque é chamada Belle Époque, até ali a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já os americanos tomam conta do mundo, e aquela influência francesa que você tinha da Rua do Ouvidor, do Café Nice, isso
Cinelândia.
Tudo foi coisa do passado. Começou a usar tênis, calça jeans, depois o Bob's, o McDonald's.
Tomaram o mundo feito Coca-Cola.
Coca-Cola, né? Tudo é Coca-Cola, tá certo? Mas muito antes disso, nos anos 30, você tinha essas jazz bands que influenciaram, inclusive, os Oito Batutas do Pixinguinha, que foram para Paris, que é outro programa. mas o apogeu das gafieiras foi nos anos 30, 40 e 50. Há quem diz que a classe média foi toda para a Estudantina, ali depois do Cicartola, ia esticar lá na Estudantina, e o povo mesmo ficou na gafieira elite.
E Zicartola,
era ali um ambiente mais autêntico. Né?
E Zicartola, se você quiser conhecer um pouco mais da história desse patrimônio, digamos assim, curioso até, né, que teve uma passagem breve e foi importante para a formação da música popular brasileira, só procurar na nossa pasta, lá na nossa playlist, tanto nas plataformas de podcast quanto no nosso site, que nós já falamos também aqui do Zicartola, né, Luiz?
Isso. Agora, nesse momento aí, nos anos 40, a Estudantina já era na Praça Tiradentes, porque não era. Nós vamos falar adiante, enquanto contar uma pequenininha história do Cartola. Ela era na rua das Laranjeiras. Mas aí a Estudantina passou lá para a Praça Tiradentes e ali estava o movimento negro em formação. Inclusive com a Mercedes Batista ensinando dança afro.
Vamos dar agora aqui uma ilustração para o ouvinte da Band News FM do que era tocado, né? Tem gente que não conhece que é um samba de gafieira. Subiu o som aqui, vamos ouvir o quê, Luiz?
Vamos botar aqui o Pistão de Gafieira, que é do Billy Blanco, e vamos, para modernizar um pouco, vamos colocar o nosso querido Zeca Pagodinho cantando.
Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas é diferente, de repente, o pé subiu, alguém de cara foi ao chão. Não é que toca um sujeito comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco, foi tirá-la pra dançar.
E o que era essa dança que você no início falou que era muito difícil, tinha que ter uma técnica, só quem sabe mesmo que entrava no salão?
É verdade, eu posso te dizer que eu não me atreveria a ir numa gafieira, eu ia pagar mico. Entendeu? Eu ia ficar sentadinho lá porque... Bom, então o que acontece? Tinha muita influência do maxixe na dança, que o maxixe era aquela considerada dança excomungada, que praticamente o casal, um entrava dentro do outro. Um entrava por dentro do outro para dançar aquele rebolado do maxixe, que você tem isso na gafieira, né? Uhum. E tem diversos passos, como eu vou falando e o ouvinte vai imaginando como eram esses passos. Tinha um que chamava bicicleta, outro chamado cruzado, o outro peão, o outro é o puladinho, que a gente conhece, esse eu sei dançar. Tinha o pica-pau, o balão apagado. O que será o balão apagado? Tá certo? E a enceradeira.
Enceradeira deve ficar rodando, né?
Deve ser ficar rodando lá.
Rapaz, balão apagado. Eita.
Agora você pergunta, mas por onde essas gafieiras se espalharam? Quais eram as mais famosas?
E por onde, Luiz Carlos, essas gafieiras se espalhavam? Qual era a mais famosa?
Olha, você tinha lá, só para mostrar que, que isso não era só um fenômeno daqui, do centro da cidade, você tinha uma muito famosa, que era Cedo Feita, lá em Bento Ribeiro, que está lá até hoje. Não é mais gafieira.
Mas
está
lá
até hoje com atividade social. Você tinha gafieira Fogão, que ficaria no Largo do Engenho Novo. O Jamelão tinha uma banca de jornal, o irmão do Jamelão tinha uma banca de jornal ali, e o Jamelão cantava nessa gafieira Fogão.
Caramba.
E tinha a Elite do Meia, que era uma filial da Elite, que é uma das mais famosas, que foi criada pelo Júlio Simões, que nós vimos. Tinha o Danúbio de Irajá, a Cachopa de Madureira, Flor do Abacate, que era no Catete, muito famosa. A Elite, que fica ainda hoje ali no Campo de Santana, perto ali do Souza Guiar, naquela esquina ali da Frei Caneca, está lá até hoje. Eu ainda peguei gafieira ali, no aniversário de 90 anos da Tia Dodô. Mas hoje tem festas lá, mas não é gafieira.
Não é gafieira raiz, né?
Não é gafieira raiz. Então, você tem a Elite, que foi uma das primeiras a ser fundada, já como um empreendimento do Júlio Simões. O Dança em Aí vem esses dances, Dança em Brasil, Dança em Avenida, que ficavam ali no edifício São Borja, na Cinelândia, mas no subsolo. Tá certo? E Dança em Eldorado, e esse eu frequentei demais. Que não era dança, era o Centro Cultural Carioca. Era uma casa noturna de música popular ali perto do Gabinete Real de Leitura. Ali esse eu frequentei. Era o meu lugar favorito no Rio de Janeiro. Eu ia toda semana para lá. E acabou virando uma casa de shows, né? Uma casa de shows, né?
Ali é o Teatro João Caetano ali, por ali, assim.
É, bem do lado, exatamente do lado. Do lado ali. Né? Todas extintas nos anos 60, né? E aí nós não podemos deixar de prestar homenagem à nossa querida matriarca da Portela, tia Surica.
Ô, tia Surica.
Porque o pai dela, o seu Pio, era fiscal de salão do Dança em Irajá.
Que beleza.
Ele era sócio e era fiscal de salão, ele que botava moral, não. Não tinha esse negócio de estatuto, não. Era ele que dizia, ó, isso, ó, rapaz, que negócio é esse?
Pode não, respeito. E já que você falou muito aí do baile no Elite, vamos ouvir na voz de João Nogueira. Música de João Nogueira e Ney Lopes. Que dupla, né, Luiz Carlos?
Que dupla.
Fui a um baile no Elite, atendendo a um convite do Manel Garçom. Meu Deus do céu, que baile bom. Que coisa bacana, já do Campo de Santana, ouvir o velho bom som, trombone, sax e pistão. O traje era esporte, que o calor estava forte, mas eu fui de jaquetão para causar boa impressão. Naquele tempo era o requinte, um linho S120. Eu não gostava de blusão, é uma questão de opinião.
É interessante, Marcos, registrar que há depoimentos aqui do Felipe Berocan, que no início, porque isso era música ao vivo. Como é que você tinha música ao vivo num ambiente tão pobre, com preço tão barato? É que era só um piano, era o pianeiro, como foi o senhor. Ele ficava ali tocando piano e as pessoas se acabando de dançar no salão.
Piano, porque quando a gente escuta a gafieira, você escuta outros instrumentos.
Mas isso depois que vem os instrumentos de sopro. Estou falando dessas pobrezinhas da Praça 11, né? É interessante aqui o caso Cartola, porque ele é bem didático. Tá? Qual é a historinha do Cartola? O grande mestre Cartola da Mangueira, o avô do Cartola, ele era ligado ao Palácio do Catete, tá certo? Ali ao presidente Nilo Peçanha, ou era cozinheiro, auxiliar de cozinha, mas o Nilo Peçanha morre, e aí começa a pauperização da família. Né? Eles vão morar numa vila no Catete e vão trabalhar na Fábrica Aliança. Tá? Na Fábrica Aliança. A Fábrica Aliança, sabe onde era? Ali na General Glicério, sabe aquele conjunto que tem ali?
Sim.
Ali, aquele conjunto chama Jardim, Cidade Jardim, é um belíssimo conjunto residencial. Ali era a Fábrica Aliança.
Caramba.
Então, O Cartola trabalhava ali. Tinha o rancho chamado Rancho Arrepiados, que tinha as cores da Mangueira. Tá? Mas eles passaram por esse processo de se separar das outras atividades e criar apenas a dança, o salão para dança. E eles fizeram isso ali na Rua das Laranjeiras, 398, está lá até hoje, tem fotografia aqui. Tá? Uhum. Que ali, e sabe como era o nome dessa casa dessa casa de dança? Estudantina Musical. Porque o que que afinal, da onde saiu esse nome Estudantina Musical? Estudantina Musical era um grupo de jovens que estudava música e que se apresentava no final do curso. Então esse curso, ele se chamava Estudantina Musical. E depois, quando começou o apogeu das gafieiras na Praça Tiradentes, essa casa de dança foi para a Praça Tiradentes e aí levou o nome Estudantina Musical. Olha que interessante.
Muito, né? Interessante. Porque hoje a gente pode comparar, por exemplo, com uma casa de... uma escola de dança de um Carlinhos de Jesus, de um Jamie Rose.
É, isso.
Por aí, né? É. Eu no início do nosso papo, falei que sabia que tinha estatuto. Conhecia gafieira pelo tal do estatuto. Mas o que, que tem o estatuto, suas regras? Qual é a regra número um do estatuto?
Olha, na verdade, não tem estatuto nenhum.
É.
Isso é uma grande cascata. Tá certo? Descoberta pelo nosso querido Felipe Berocan Veiga, nosso querido professor da UF. Porque, na verdade, o Billy Blanco criou esse estatuto para fazer o samba. Como se tivesse, ali um regramento. Mas, na verdade, nós podemos aí sofisticar um pouco e comparar esse regramento à Constituição inglesa. A Constituição inglesa não é escrita. Ela é feita com base nos costumes. Uhum. Na faculdade, a gente aprende isso como direito consuetudinário. Quer dizer, ninguém cospe no chão. Por quê? Está escrito, é proibido cuspir no chão? Não, porque nunca cuspiram no chão. Então, o direito está ali. Então, as regras da gafieira estão ali. E tem o fiscal de salão para ficar controlando. E aí, o Billy Blanco, impressionado com isso. Como é a pelada, pô? A pelada, quando que é mão, quando que é pênalti? Não tem juiz nenhum e nós sabemos isso tudo, né?
É o solteiro casado com camisa e sem camisa.
É verdade. Então, o Billy Blanco, entusiasmado com isso tudo, ele compôs o estatuto, o estatuto da gafieira, até para homenagear isso, né? Quer dizer, a curiosidade despertada por essa... Como aconteceu com você?
Sim.
Né? A curiosidade despertada por esse estatuto, por essas regras, que fez com que popularizasse a gafieira. A gafieira, como nós já vimos aqui, era no subsolo ou no sobrado. Então, pouca gente conhecia uma gafieira. Mas quando o Billy Blanco tem esse hit, né? Vamos dizer assim, sessão de muito sucesso, todo mundo começa a ouvir falar na gafieira. A gafieira ganha mídia. Né? A garantia das boas maneiras era dada pelo fiscal de pista, fiscal de salão, não por nenhum regramento. Então vamos ouvir aí o Estatuto da Gafieira, cantado pelo Jorge Veiga.
Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito, tá bem, moço? Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito.
A gente soube, já ouvindo, né, a sua história do Café Nice, pegando relatos, que como ele acabou. E a gafieira? Por que que hoje a gente não fala com tanta frequência? Tu olha na gafieira, como é que acabou isso?
As coisas acabam, né? Mas tudo passa na vida.
Todo carnaval
tudo
tem seu fim.
Tudo na vida é passageiro, menos o motorista trocador.
É verdade.
Bom... Ela, na verdade, a gafieira teve um revival nos anos 80, 90, 2000, mas é uma coisa artificial, entendeu? Foi uma coisa mais de entretenimento, de empreendedorismo, né? Mas o que ajudou muito a acabar com as gafieiras foram as academias de dança, porque as pessoas, chegou um tempo que não queriam mais dançar com desconhecido. que qualquer um podia entrar na gafieira, desde que ele tivesse decentemente vestido, ele entrava na gafieira e dançava. Caramba. Agora, chega o momento que as pessoas ficam com medo, não querem mais dançar com desconhecido. Então, formam-se aqueles clubes que aí você paga para aprender a dançar valsa, para dançar tango. Então, isso, as pessoas que gostam muito de dançar se associam a esses lugares. Aquelas pessoas que lá atrás dançavam na gafieira, hoje dançam nesses clubes de dança, uhum. que é muito mais seguro, entendeu? E essas academias, elas têm o hábito agora não, de há muito tempo, de fazer bailinhos. Eles aprendem a dançar. Aí, em determinado dia, uma vez por mês, eu não sei, faz os bailinhos para as pessoas dançarem ali.
O baile da gafieira.
Vira gafieira, entendeu? Só que com outro nome. Essas coisas todas ajudaram a encerrar esse ciclo. A gafieira hoje ela é um retrato na parede. É mais um retrato na parede da imensa cultura carioca que ficou para trás, que a gente hoje está aqui lembrando para as novas gerações, para saberem que não era exatamente como é hoje, ficar só no videogame, vendo novela, nada disso. Havia vida, uma vida muito emocionante nesse Rio de Janeiro que nós estamos tentando reviver aqui. Bom, então eu vou encerrar esse programa aqui, que foi feito com tanto prazer, agradecendo o Felipe Beirocan Veiga, sugerindo que vocês leiam o livro dele, que é uma maravilha. Uma frase de um campeão das noites cariocas, que foi Carlos Machado. Ele dizia: são muitas noites dentro da noite. Olha só que maravilha.
Que beleza.
Uma noite, mas não, são muitas noites. Cada noite tem muitas noites. E assim era o Rio de Janeiro.
E viva a gafieira. Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Até semana que vem.